Senhores deputados, muito bom dia. Julgo que podemos começar. Portanto, hoje aquilo que eu propunha, uma vez que temos pouco tempo, não é que se analisem declarações, não vamos ter tempo para isso, mas pelo menos se tratem alguns dos pontos, dos vários pendentes que temos aqui e para dar sequência, sem prejuízo depois na próxima reunião continuarmos. Portanto, em primeiro lugar, temos o parecer sobre o alojamento local. Não sei se tiveram a oportunidade de analisar, mas ele é assinado por mim, portanto, eu posso, em termos sumários, explicar o que é que está em causa. Portanto, saber se o exercício da atividade de alojamento local é compatível ou não com o exercício do mandato em regime de exclusividade. Aquilo que foi a minha análise. Foi verificar que ele se afasta e distingue do regime do arrendamento, porque implica uma certa organização de uma atividade. Atividade essa que tem um certo nível de profissionalidade, implica uma organização mais complexa ou menos complexa, com vista à captação e divulgação junto dos potenciais clientes, da divulgação e da cedência do respectivo alojamento. Implica a abertura da atividade, a emissão de recibos verdes, a existência de um CAI próprio para o efeito e, portanto, considerando tudo isso, em termos sumários, chego à conclusão que o exercício dessa atividade não deve ser compatível com o exercício do mandato em regime de exclusividade. Basicamente é isto. Portanto, abro à discussão o respectivo parecer. Senhor deputado Delegado Alves.
Obrigado. Temos muitas dúvidas que a conclusão seja essa, ou seja, muito do que foi descrito sem mais elementos é um passo maior do que a perna. Também a atividade de arrendamento, se uma pessoa for titular de mais do que um imóvel, pode implicar um esforço organizativo significativo, porque implica ter que fazer o acompanhamento das atividades das reuniões de condóminos dos vários edifícios, implica obrigações financeiras e fiscais junto das finanças, ou seja, quem se dedique. A única diferença assinalável é que aqui há um registro próprio, há um CAI próprio para uma determinada atividade e, portanto, digamos que é no tipo de forma de fazer frutificar um imóvel, a diferença é só o regime da duração da atividade. Se depois a questão de haver maior ou menor publicidade também fica por demonstrar que é o próprio deputado que a exerce, ou seja, que não é através da colocação na plataforma e, portanto, as coisas se processam de forma razoavelmente automática. Portanto, pedíamos que não fosse votado hoje para podermos analisá-lo com mais alguma atenção, mas à partida não acompanhamos a conclusão. Ou seja, tivemos aqui a oportunidade de ver que uma atividade de frutificação pontual de um olival não correspondia a uma atividade económica e essa, enfim, uma vez que implica uma colheita, uma transação, uma compra e venda, é muito mais expressiva do ponto de vista de uma atividade económica tradicional e entendemos que não havia aí uma situação que colidisse com a exclusividade, não só pelo caráter pontual, mas porque é a frutificação natural de um bem. Aqui é uma outra frutificação de um bem, neste caso um bem imóvel, através de uma via de exploração do mesmo, que não é um contrato de arrendamento clássico, é uma curta duração. Portanto, face aos precedentes anteriores, quer no que respeita a rendimentos prediais de outra natureza, quer no que respeita a outros rendimentos, neste caso agrícolas, emanados de um bem, é difícil que esta atividade, por força de ter mais obrigações de transparência, designadamente o registro prévio, para a atividade poder ser exercida, ou o facto de ter um CAI específico, porque também, se quisermos, o regime fiscal de bens, de resultados de uma exploração agrícola, também tem um tratamento diferenciado em sede IRS. Portanto, se fizermos a aplicação em espelho de decisões que já tomámos noutra sede, esta não me parece muito diferente. Portanto, pedíamos que não fosse então visto para podermos, eventualmente, formalizar mais detalhadamente a posição e podermos conversar mais sobre o assunto, porque não nos parece que seja a conclusão a que se deve chegar sobre este tema.
Não temos que votar hoje, mas abro à discussão se os seus deputados quiserem fazer alguma intervenção sobre o tema.
Eu não vejo qualquer problema de passarmos a uma próxima reunião para que se possa analisar com mais alguma profundidade. Não há mal. Muito obrigado.
Muito bem, então adiamos este ponto, fica em suspenso. Passamos então ao ponto 2, deliberação sobre pedidos de informação e denúncias referentes ao regime de exclusividade e registro de interesses. Eu gostava, antes de mais, senhores deputados, porque nós temos recebido, enfim, denúncias, quer na comissão, quer depois que nos são remetidas para aqui, em que um determinado cidadão, seja ele qual for, comunica um conjunto de factos e pede um ponto de situação dessa situação. Por exemplo, temos aí uma deputada, que por acaso até é do PSD, que ainda agora estávamos a ver se tinha entregue ou não a declaração, entregou a declaração, mas ela não é visível ainda para nós. Saber em que dia é que tomou posse, se declarou isto, se declarou aquilo. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu, por princípio, relativamente a isto, eu acho que devemos sempre acusar a recepção da respectiva comunicação, mas julgo que não nos compete a nós estar a dar informações detalhadas dessa natureza, aliás, porque qualquer cidadão pode solicitar à entidade para a transparência a respectiva consulta do registro e verificar no site se o deputado existe cá, se está registado ou não. E, portanto, eu acho que alimentar uma qualquer guerrilha local ou partidária ou política não parece que seja muito o nosso papel. Não sei se é a vossa opinião ou não. Sim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é. Eu acho que a nossa função é responder às perguntas que nos são formuladas por um dever de transparência para com os cidadãos. Nós, como a entidade para a transparência, temos que prestar contas da mesma forma. Se isso alimenta uma guerrilha local ou não, é uma questão que nos ultrapassa. Se um cidadão legitimamente faz uma pergunta, nós temos que responder sem qualquer hesitação.
Sr. Deputado, eu não digo que a gente não responda, mas, por exemplo, quando um cidadão pergunta se um determinado deputado tem uma determinada atividade que consta da sua declaração e essa declaração é consultável a requerimento junto da entidade para a transparência, esse é o local próprio onde o pedido deve ser formulado e não aqui, porque nós, quando consultamos essas declarações, temos uma password especial para o efeito e, portanto, é nesses termos que nós consultamos. Sr. Deputado.
Então, clarifiquemos. Pois é, uma pergunta a ser feita relativamente a uma declaração que ainda não está publicada. E, nesse caso, a resposta deve ser a declaração não está publicada nos termos do regime jurídico, portanto, está em análise, está em avaliação, etc. A partir do momento em que ela está publicada, a resposta é consultável através do determinado link no site da entidade para a transparência. Também é fornecer uma resposta. Ou seja, o princípio da proatividade no fornecimento de informação, o princípio de transparência ativa, que é um princípio, quer na gestão agora dos temas da informação administrativa, quer nos temas aqui, é, à partida, colocar online tudo aquilo que os cidadãos vão procurar e encaminhá-los. Mas, perante uma pergunta, a administração pública, e neste contexto somos administração pública, tem um dever de colaboração com os particulares e responder. E, portanto, a resposta pode ser só encaminhar para o site, ou encaminhar para o sítio onde a informação pode ser obtida, ou explicar porque é que a informação ainda não está disponível. Mas eu acho que nós, ainda por cima, porque gerimos, não propriamente, a plataforma como no passado, mas porque prestamos contas, porque fazemos a monitorização, temos alguma dose de também interação com os cidadãos na resposta a estes temas. E, portanto, das duas uma, ou eles estão lá e são acessíveis, ou então explicamos porque é que não estão. Eu acho que, o princípio é que me parece errado esta ideia de... os temas, todos sabemos que hoje a forma de criar... entropia, chicana, fazer denúncias anónimas, especular, etc. Mas quanto mais depressa as respostas forem remetidas, mais depressa o assunto é desinsuflado e mais depressa as bolhas não... se previne que as bolhas rebentem. Rebentem, isto é, sejam alimentadas, quando na verdade muitas vezes não tem nada. Nós temos aqui 3 ou 4 casos de vários deputados, entre funções autárquicas, detenção de empresas, etc., que todos, com uma resposta simples e clara, matam o assunto e secam-no à partida. O que, aliás, até evita que esteja mais tempo a germinar, a haver especulação nas redes sociais, a perguntar porque é que não nos responderam. Mas tudo que pudermos rebater logo, rapidamente, e pôr pedras sobre o assunto, acho que é preferível.
Sr. Deputado, acho que não discordamos em nada daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, o que eu disse foi acusarmos a recepção e remeter para o sítio próprio onde as informações podem ser consultadas. Portanto, não, acho que não discordamos relativamente a isso. Agora... pois, mas aí já...
É isso,
aí já...
Nós precisamos ter uma desconfiança à partida. Em relação ao cidadão, tentamos dizer que não, às vezes,
não, aí já está a fazer... Sr. Deputado...
A forma como encaramos a relação com o cidadão também conta. E a forma como nos percepcionam conta. Que é uma porta fechada em que passamos a informação que temos passado. Ou somos mais colaborantes ou mais proativos e percebemos que é perfeitamente legítimo que perguntem e a nossa função como cidadão...
Desculpa, isto também conta um bocadinho, pessoal.
Mas o Sr. Deputado já está a fazer um juízo de intenções sobre as minhas palavras. Portanto, o que eu disse foi respondermos, acusarmos a recepção e remeter para o sítio próprio, nomeadamente para a declaração que é consultável junto à entidade para a transparência, e aí o local próprio onde as pessoas, a requerimento, podem consultar toda essa informação mais detalhada sobre cada um dos senhores deputados. Portanto, Acho que não há assim uma discordância tão grande relativamente àquilo que o Sr. Deputado disse e aquilo que eu disse. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebi perfeitamente o que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente, mencionou e concordo plenamente, efetivamente, porque há que dar uma resposta, mas hoje em dia, e eu sou um dos deputados, ou sou um dos muitos deputados que luto e sou extremamente favorável para a transparência. Agora, acho que não se deve mostrar a transparência com a vida do que é ser político, com entrar depois dentro da vida do que é ser pessoal. Eu sei que às vezes as coisas parece que tocam, que chocam um bocadinho, mas acho que cada vez se respeitam menos os políticos, cada vez se respeita menos o nosso cargo, e eu penso que também tenha a ver com o facto de quererem entrar numa profundidade que começa a ser julgável, se é que têm direito a isso. O nosso cargo, efetivamente, requer transparência, mas a nossa vida também tem, temos direito, tal como todos os outros, a ter a nossa individualidade. Portanto, eu percebi perfeitamente o que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente falou, sou completamente de acordo, deve-se dar uma resposta, mas cada entidade com a sua responsabilidade e ir muito a fundo dentro da resposta, julgo que não seja da nossa responsabilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando fazer a síntese, eu creio que o bom princípio é que haja sempre uma resposta, não é? E, portanto, que os cidadãos não fiquem sem resposta, sendo que essa resposta, tirando coisas e situações que são difíceis de imaginar agora, há de ser sempre, ou no sentido da explicação de que ainda não está disponível e, portanto, há prazos e estará disponível mais tarde, ou então, estando já a declaração disponível, que ela deve ser consultada, e não entrando, de facto, a Comissão no detalhe daquilo que lá está e que não está, porque, para além do mais, não parece que isso seja viável do ponto de vista, nem obviamente, a juízo de valor sobre o que lá está ou não está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta discussão depois vai ser pertinente mais à frente, mas passamos ao próximo ponto, que é o pedido de parecer da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, que tinha a ver com o LIPO, o Laboratório, como é que se chama? Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Portanto, se a senhora deputada poderia exercer uma função de direção, nomeadamente neste laboratório. Nós temos isto pendente já há algum tempo. A atividade em causa não é remunerada, é aquilo que nos é dito. E aquilo que eu propunha que pudéssemos responder, a não ser que considerem que seja necessário elaborar o respectivo parecer, é que esta função não é incompatível com o exercício do mandato do deputado em regime de exclusividade, conquanto a Presidente da Direção não participe em procedimentos de contratação pública atenta à natureza da entidade. Não sei se isto resolverá. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não tenho certeza da segunda parte, ou seja, como uma pessoa não pode participar em procedimentos de contratação pública se for entidade contratante ou se for adjudicatário, não é se for adjudicante. O Presidente de Junta de Freguesia, que pode exercer o seu mandato, participa todos os dias em procedimentos de contratação pública, não está inibido. O que não pode é contratar enquanto entidade que vai contratar com a administração pública. E, portanto, ela, enquanto dirigente da entidade, portanto, não é ela que está a participar em procedimento de contratação pública, isto é um laboratório que é ele próprio a entidade, portanto, eu acho que essa parte... Ou seja, se porventura for aplicável o Código dos Contratos Públicos a esta entidade e for aplicável um procedimento de contratação pública, o que é até provável, tendo em conta que isto tem ideia que é financiado mais do que por 50% pelo técnico, portanto, é o organismo de direito público para efeitos da lei, portanto, ela participará. Portanto, eu aí acho que ela é esfera pública, assim como é os casos dos deputados que são, pronto, autarcas com competências... Com pelouros, ou aqueles que estão em órgãos de gestão de instituições de ensino superior e que também podem ser chamados a praticá-las. Portanto, eu só não colocaria essa segunda parte, porque eu acho que nessa ótica pode e deve.
Na medida em que não é o próprio deputado que participa diretamente, mas é a entidade. Pronto, eu estava aqui a colocar esta salvaguarda, porque acho que seria de bom tom até que já tivesse alguma cautela na gestão destes interesses, mas considerarem que a primeira parte resolve o problema.
Mas é que ela pode, o ponto é mesmo, repare-se, senão não faz sentido ser, não faria sentido poder ser dirigente de um instituto no qual, no limite, não pode praticar a grande parcela dos atos inerentes às funções de direção.
Uhum. Ou seja, quando o Estatuto diz não pode participar em procedimentos de contratação pública, é não pode ser contratado por uma entidade pública para prestar ele próprio um serviço em benefício próprio na sua esfera jurídica. Nos casos em que está a exercer uma atividade e surge em representação deste ou daquele, isso não é um inibidor, não tem sido interpretado assim. E, portanto, a cláusula não é para isso. Seja de um lado, seja do outro. Seja enquanto entidade adjudicatante ou enquanto adjudicatário. Portanto,
respondemos então respondemos só à primeira parte.
E porque temos parceristica anterior sobre isto, quer nos relatórios finais, quer noutros, vários antecedentes destes laboratórios ou dos centros de investigação na esfera de... Na esfera de universidades. Eu lembro, pelo menos, a deputada Alexandre Leitão era secretária-geral do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas há duas legislaturas. Também penso que o deputado Álvaro Almeida também tinha uma função dirigente na Porto Business School. Portanto, há casos desses. Portanto,
então poderíamos responder que, à senhora deputada, portanto, considerando os antecedentes...
Exatamente.
Considerando os antecedentes, responde-se no sentido de considerar que não é compatível com o exercício da atividade do deputado, não é? O exercício desta atividade. Pronto, pois é, eliminar o exercício não remunerado. Sim, ela sublinha isso no. Pronto, o exercício não remunerado. Depois tem duas vezes o exercício, é uma questão de encontrarmos aí o português mais correto. Pronto, e resolvemos este ponto. Depois temos o seu deputado Humberto Brito. Eu não sei se está exatamente pela ordem de entrada dos pedidos isto, mas não está. Ok.
Até temos parcerística para as duas questões que ele coloca.
Uhum. Portanto, relativamente ao regime de exclusividade, apontar que, atendendo aos entendimentos que a Comissão tem tido, desde que não seja remunerado, não tem qualquer problema com o regime, não contende com o regime da exclusividade. Relativamente à correção retroativa, também já analisamos isso ainda recentemente no parecer do Sr. Deputado Paulo Marcelo e da Sra. Deputada Ofélia Ramos, que é mais recente até, e que, portanto, não podemos nesta data proceder a esta retificação. Ela pode ser feita pelo Sr. Deputado doravante. E respondemos a este pedido também. Depois temos o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que é mais recente e que, no fundo, tem uma atividade sui generis, julgo que é na Porto Business School até. a entidade é a Porto Business School, não é? Acho que... Acho que tinha lido isso e agora não encontro. Coordenação por hoje. Vim por favor. Eu tinha a ideia que tinha lido que era na Porto Business School, mas agora não encontro isso. O deputado Rui Rocha, por acaso, não sabe.
Eu achei que, provavelmente, seria a atividade que eu tinha já declarada no Porto Business School, estamos a presumir que é o mesmo sítio.
Ah, às tantas. Eu li isso em qualquer lado. Sugeria vermos este amanhã, pode ser?
Só para refletirmos, as pós-graduações até agora, como, normalmente é coisas do tipo uma aula pontual em cada coisa. Coordenação pressupõe uma coisa já mais prolongada.
E aqui ele refere que tenha a associação a objetivos, ao cumprimento de certos objetivos, sim. Ou seja, esses objetivos devem se verificar no tempo, imagino eu, não é?
O problema é só a remuneração, não é a pergunta dele é sobre a compatibilidade com a exclusividade, não é tanto...
E depois também importa... E depois às tantas importa também saber qual é a entidade efetivamente, não é? Aqui até podíamos perguntar ao Sr. Deputado, só para termos os elementos todos...
Para efeitos da conclusão, como é regime de exclusividade, não é determinante, não é?
Pois.
Ser público ou privado tanto faz. Porque não é questão da compatibilidade de... Pois... Mas agora sim.
Eu acho que é mesmo.
Também vimos algum caso em que... Quando era pública.
Portanto, podemos remeter uma comunicação ao Sr. Deputado perguntando se pode esclarecer qual é a entidade em causa. Não é? Sem prejuízo depois de nos pronunciarmos concretamente sobre as questões que são formuladas. Depois temos a denúncia da Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Aqui é o ponto seguinte. Este aqui pressupõe provavelmente que possamos analisar a declaração da Sra. Deputada, só para confirmar estes factos, portanto eu sugeria... podermos ver isto na reunião da manhã, até pode ser logo o primeiro ponto.
Eu tenho ideia que o Sr. Deputado respondeu
e... respondeu. Diz que tinha declarado num sítio e não no outro. Pronto, pressupõe só vermos a declaração, portanto é algo que também será rápido, mas propunha que o pudéssemos fazer amanhã. É a data de 20 de novembro, a resposta. Né? Depois... Temos um pedido de esclarecimento, lá está, pronto, do tal cidadão, um dos, que vem questionar sobre a Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Eu, quando vi isto, antecipando esta reunião, fui ver e a declaração da deputada não me aparecia. Aparecia uma data de início da atividade, mas não aparecia nenhuma declaração associada. Entretanto, pelos vistos, a declaração foi entregue quando?
Dia 15
de janeiro. Porque a Sra. Deputada tomou posse em novembro. Alguns por aí, substituiu o Sr. Deputado Carlos Silva, que está doente, não é? Como é sabido. E, portanto, como? Carlos Santos? Reis. Carlos Silva é o de Estrançar, desculpe. Carlos Reis, sim. Peço desculpa. E, portanto, este é uma pergunta, entre várias coisas, como terão a oportunidade de ver aí o e-mail, quando é que tomou posse, se declarou determinadas atividades ou não, portanto, a data da tomada de posse, informação sobre se foi comunicada à Assembleia a existência de funções executivas autárquicas, se foi apresentada em momento posterior à posse qualquer declaração de incompatibilidade, impedimento, etc, etc, e por aí fora. Portanto, nós, eu acho que isto convida a analisarmos certamente a declaração da senhora deputada, isso não há dúvidas nenhumas, para ver se em face das questões que nos são colocadas há algum elemento que esteja omisso na declaração que aí devesse estar, ou algum outro problema, relativamente ao cidadão em si e às questões que ele coloca. Este é um dos exemplos em que eu acho que nós deveríamos acusar a recepção da respectiva missiva e remeter para o site da entidade para a transparência a resposta a muitas destas questões. Podemos dizer qual é a data da tomada de posse, isso, enfim, é um facto público, isso podemos dizer. Agora, se declarou uma atividade ou outra atividade, aí já tenho mais dúvidas, sem prejuízo de informar o cidadão que, em face das questões que ele coloca, nós analisaremos certamente a declaração da senhora deputada.
E acrescentar um parágrafo clarificador de qual é o regime de exercício de funções em regime de funções autárquicas. Ou seja, porque parece da pergunta vir a ideia de que é incompatível.
Não pode.
É que não pode, quando na verdade pode-se dar nota de que, em qualquer caso, mais se informa que, nos termos da alínea C do número 3, na tal, do Estatuto dos Deputados, o exercício de funções autárquicas em regime de não, em regime de não permanência é compatível com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República.
Pronto, parece-me bem.
Ou seja, é cá está. É, ou seja, porque nós não sabemos também quando é que haveremos. Eu sugeria que depois fosse das primeiras a ser vista, mas que eventualmente isso pudesse. Ser comunicado de forma geral e abstrata, a partir de funções autárquicas, não são incompatíveis com, com o mandato.
Na declaração da deputada, aquilo que ali está é que ela é funcionária pública. Não é? Lá está, nós teremos que analisar a declaração da senhora deputada.
Mas se ela é eleita, tem que constar da declaração, pode faltar na declaração.
Claro, nós temos que analisar a declaração.
Mas também isso pode não estar na declaração porque ela pode ter suspendido. Não sei se é o caso.
Mas suspender-se? Nos últimos três anos. E apostar
nos últimos três anos, pelo menos, pois.
Teria que ter essa informação. Portanto, eu acho que temos que analisar certamente a declaração.
Mas que há jurídico que integrasse o lote dos primeiros.
Sim,
com certeza. Logo amanhã.
Sim. Sim. Sim, sem problema nenhum. Portanto, a resposta ao cidadão podemos dar, não é? A resposta ao cidadão é acusar a recepção. Informar que a declaração em concreto da senhora deputada pode ser consultada junto da entidade da transparência, cumprindo os pressupostos ou os requisitos legais do artigo XPTO, não é? Algo que define como é que se consulta, não é? Que é preciso apresentar um requerimento, etc, etc. E acrescentando este ponto que o senhor deputado Pedro Algado Alves mencionou, a dizer que o exercício a colocar-se a questão, nós ainda nem vimos se ela se coloca ou não, a colocar-se a questão, o exercício do mandato do deputado não é incompatível com o exercício de funções no executivo, não remuneradas, nos termos de disposto na linha não sei quê, do artigo não sei quê. Portanto, só acrescento aqui a colocar-se a questão colocada, não é? Como nós ainda não analisamos a declaração, sabemos se é, se não é.
Como ele pergunta funções autárquicas atendendo ao objeto da pergunta, mais se informa que o exercício de funções executivas autárquicas em regime de não permanência não é incompatível com o mandato de deputado da Assembleia da República, nos termos de não sei quantos dos deputados. Portanto, assim ficava.
Sim. A colocar-se essa questão.
A colocar-se essa questão?
Pronto. Ok. Pronto. Então, este está arrumado também, para já, pelo menos, e amanhã analisamos então a declaração desta senhora deputada para abrir logo por aí. Depois. Ponto 2.3. Questões relacionadas com a entidade para a transparência. Resposta do Sr. Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos. Portanto, o Sr. Secretário de Estado entende que não tomou posse como deputado. Não é? Nós, no nosso relatório de verificação de poderes, provavelmente pusemos-lo lá naquele período inicial, vai para ali, vai para acolá, um dia.
Ah, mas tomou então.
Pois, pode não ter comparecido, não é? Mas isso até devia receber uma notificação qualquer para justificar a falta, não é? Portanto, eu acho que aqui nós devemos responder que deve apresentar a respectiva declaração, não só na qualidade de governante, certamente, mas também de deputado.
Fazendo-lhe a nota de que basta carregar a declaração anterior e isto dura 2 minutos a preencher, portanto, Pode estar nervoso com a ideia que tem que preencher duas vezes, mas basta carregar a última.
Não sei se podemos escrever isso assim.
Não, não, não. Fazer o contacto informalmente, a avisar. Não vale a pena estar a comprar uma guerra para um assunto que resolve em dois minutos.
E o jogo que isto veio via secretariado dele, não foi?
Sim.
Expliquem só ao secretariado que ele pode...
Como, como? Então, eu sugeria respondermos de forma mais linear, relativamente a dizer que, podendo ter comparecido ou não, uma vez que no relatório da verificação de poderes ele, durante um dia, exerceu o mandato, deve entregar a respectiva declaração. E depois fazemos o tal contacto informal com o secretariado dele, dizendo que aquilo é só duplicar, é fácil, não é? Portanto, não tem tema. Depois temos um outro ponto, que é o ofício relativamente à Sra. Deputada Andréa Bernardo. A Sra. Deputada Andréa Bernardo terá sido questionada pela entidade para a transparência, não sei se sabem quem é, mas é a Sra. Deputada que cessou funções, renunciou ao mandato para exercer o cargo na vereação da Sintra. Câmara de Sintra, e terá sido abordada, não sei exatamente para que e-mail, pela entidade para a transparência para responder a uma série de questões, e a entidade queixa-se que não teve respostas, e isso pode violar isto e aquilo, e mais não sei o quê. Eu informalmente contactei a Sra. Deputada. A Sra. Deputada terá esclarecido já, junto da entidade para a transparência, todas as questões que estavam pendentes. Eu sugeri que a entidade para a transparência nos pudesse comunicar isso mesmo, sendo tal como foi reportado. Eu julgo que até à presente data não recebemos nenhuma comunicação da entidade para a transparência. Portanto, aquilo que eu sugeria neste ponto é que nós pudéssemos perguntar à entidade para a transparência, atenta à comunicação deles, da data de XPTO, não é? Questionar se se mantém à data de hoje as dúvidas ou a ausência da prestação de informações que nos foi reportada nessa comunicação. Em face disso, se eles nos disserem que já não há questão, não é? Nós ficaremos mais descansados. Se houver questão, então outra questão terá que ser levantada. Não sei se concordam com este procedimento. Portanto, coloco à vossa consideração. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, ouve. Sim? Então, procedemos desta forma. Enviamos a entidade para a transparência. Pois, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Deputada Elsa Paes, vou ver aqui uma coisa que tenho que apresentar. A Sra. Deputada Elsa Paes indicou no registro biográfico que se encontra em regime de exclusividade desde 27/10, no entanto, informou que a sua intenção era estar em regime de exclusividade desde o início da legislatura. A DGF questiona a data que deverá ser considerada para efeitos de pagamento dos abonos correspondentes. Portanto,
caso idêntico ao de há instantes.
É caso idêntico.
Se ela preencheu um papel em que disse que estava em não exclusividade e expressamente o preencheu...
Aqui a única eventual diferença, talvez, ontem discutimos isto, é que... Foi no registro biográfico que a senhora deputada indicou da IR. Ou seja, uma coisa é a plataforma de entidade para a transparência, outra coisa é o registro biográfico. Eu não estou a dizer que a conclusão altera, mas é só para dizer...
Mas em qual é que ela preencheu que está em não exclusividade?
Ela não preencheu que está em não exclusividade. Ela no biográfico apenas indicou a data a partir de 27/10.
Como estando em exclusividade.
Não é isso, mas
quando não é isso? A declaração para a entidade da transparência é apenas declarativa de coisas, ou seja, constitutivas. A pergunta é, quando ela iniciou o mandato e faz o preenchimento dos seus dados biográficos, põe o número de contribuinte, põe a conta bancária e tudo mais, o que é que ela preencheu nessa altura?
Não exclusividade.
Então não dá exclusividade. Pronto. Se depois se engana numa e não corrige nessa altura...
Não. Eu só queria chamar a atenção, porque a questão que se levanta aqui é que é o registro biográfico, enquanto nós temos andado a ver, essencialmente, é declarações, não é? E era só para fazer essa distinção, mas há uma declaração.
Nos cruzamos com o que a DGF nos dá, claro, quanto ao regime. Portanto, claro, o registro biográfico é o que é constitutivo. É aquele em que a pessoa faz a sua escolha e é aquele em que constitui a forma como vai exercer o seu mandato. O outro é apenas espelho daquilo que aconteceu.
Certo.
E, portanto, o outro apenas
certo.
Espelha. Não, o da entidade para a transparência não é uma tomada de decisão. É apenas... dar conta de quanto é que declarou no IRS no ano passado. Vamos lá ver, o registro de entidade da transparência também não vale como declaração de IRS. Ah, o que vale é a declaração de IRS. É exatamente a mesma coisa.
Sim.
Portanto, ou não vale para adquirir um imóvel, para registar.
Só para deixar claro que há aqui esta nuance do registro biográfico, que é um termo novo. Mas eu concordo, ou seja, fez uma declaração e é essa declaração que deve ser considerada no momento em que foi feita.
Se enganou alguma coisa? Não.
informou que a sua intenção era estar em regime de exclusividade. Não sei exatamente os termos que são usados no e-mail. Ah, deve estar aqui.
Aqui por cima. Aquilo faz uma pergunta. É sim ou não? Não é, logo se vê, é bastante.
Tem o e-mail original. Portanto, no seguimento dos dados solicitados relativamente à clarificação do regime de funções e situação de exclusividade solicitada no início da legislatura, que por problemas informáticos não foi em tempo registada, situação já normalizada neste momento, junto envio o comprovativo da declaração única de interesse enviada à entidade para a transparência.
Mas o que é facto é que foi no... É, mas o que facto é que no, é, no registro biográfico aqui, quando lhe perguntam se está em regime de exclusividade ou não, ela respondeu que não está. Portanto, é esse que conta.
É. Portanto, respondemos atendendo aos antecedentes existentes. O regime de exclusividade deve ser considerado a partir da data em que efetivamente foi comunicado ao Parlamento. Depois temos uma questão do Sr. Deputado Martim Saida. Questiona a partir de quando será processado o abono pelo exercício do mandato em regime de exclusividade. O Sr. Deputado já recebeu...
Escapou.
Como?
Escapou.
Tinha retificações a fazer.
E foi, não fez.
Andou para trás e para a frente. Não sei, há de estar ainda pendente. Não sei. E nós ainda não vimos.
Pois, porque eu vi o e-mail dele, achei estranho, porque ele era deputado da anterior legislatura e nós fizemos esses primeiros.
Fizemos. Pronto. Ele, entretanto, recebeu uma resposta da DGF sobre o problema fiscal que o preocupa, que é o ano da consideração dos rendimentos, e o facto de ser o último ano, julgo eu, que beneficia do IRS jovem. Acho que essa é a grande questão. Portanto, o que eu propunha era respondermos no sentido de acompanhar os esclarecimentos que já foram dados pela DGF, mais acrescentando que o grupo de trabalho continua a analisar estas declarações e que a questão será analisada tão breve quanto possível.
Mas da perspectiva do problema dele, a questão está resolvida com as finanças, por
exemplo. Só para não ficar sem resposta.
Sim. Não, não, de acordo. De acordo.
Deram-lhe uma resposta à DGF, mas nós não demos. Não é?
Sim.
Portanto, só para deixar essa clarificação.
Mas não somos nós que estamos em atraso, penso eu. Ou seja, porque nós ainda não tínhamos o feedback da resposta, portanto também há ali...
Nós ainda não reunimos na sequência de retificações que tenham sido feitas para isso. Não é? Até podemos começar por esses deputados que tinham retificações, se bem que também é um bocado injusto, devo dizer, todos os outros novos que nós ainda não vimos.
Podem ter novos bem preenchidos.
Porque já passou algum tempo e há muitos que ainda nós não analisamos, não é? Portanto, tentamos encontrar aí um mix, fazer alguns e passar alguns dos novos, que eu acho que também é importante. Sr. Deputados, para hoje eu julgo que era isto que vos propunha vermos. Sim. Já conseguimos limpar aqui muita coisa.
Tenho um parecer pendente que não sei se conseguirei fazer para amanhã, vou procurar fechar, que também é destes de dúvidas colocadas. Não tenho certeza de conseguir para amanhã, mas também...
Diga uma coisa, na próxima terça, até antecipando, seria viável para os Srs. Deputados reunirem da parte da tarde? Sim, mas deve ser uma hora para ir, não é?
Eu teria.
Portanto, se fosse isso está às três? Se fosse às quatro? Não? Ok. E se fosse quinta de manhã? Eu sei que é o dia dos grupos, não é?
Poderia esta hora.
Como?
À quinta.
Ou um pós-plenário, também pode ser um pós-plenário.
Mas quinta da próxima semana.
Aliás, nós até podíamos, era, se encontrássemos, hoje vai ser fixada a agenda, quer dizer, da próxima semana.
Na outra, na do defeso, não é?
Não sei se vai haver interrupção ou não, imagino que sim. Mas nós também podemos encontrar aí um dia em que, se nenhum de nós tiver pontos no plenário, reunimos durante o próprio plenário, se não for um plenário tão significativo, não é?
Sim, mas por exemplo, estava aqui a ver, quinta-feira, das 9 às 11, eu poderia, por exemplo.
Pronto.
Que a nossa começa às 11, esta quinta, portanto é só por isso.
Então, deixamos de estabilizar hoje a agenda da Conferência de Líderes.
E depois na outra semana haveria... Na semana em que eventualmente não há trabalhos parlamentares, arranjar aqui um dia.
E até será
os trabalhos, vejamos, não há trabalhos parlamentares. Se for feito o mesmo que foi feito na semana passada, só não há plenários.
Dia 3, não é? Por exemplo, ou dia 4.
Pois,
ou...
sim, por esses dias.
Seria viável?
Normalmente é um dia para ir e um dia para voltar. Fala a experiência. Isso não é menos de 3 dias. É como. É um dia para ir, um dia para vir, depois fazem um programa cultural num dia e reunião no outro.
E o Sr. Deputado levaria a mal se nós marcássemos reunião nessa altura, não? Que assim íamos adiantando, não é?
Ou segunda remotamente?
Ah, podemos criar um link, se eventualmente...
Segunda, como vai a 3, a 2? Segunda, dia 2 à tarde. É uma semana tão atípica que...
Sim. Nesse caso, até remotamente ou não? Pois, dia 2 estou no Porto, não estou cá. Dia 2... Marcávamos dia 2, então entre que é, as 13 e as 5, por exemplo. Pode ser? Então, dia 2 de 2, entre as 3 e as 17, grupo de trabalho. Podemos fazer a convocatória, por favor?
Sem prejuízo de eventualmente na próxima quinta também. Okay, quem não pediu na próxima quinta? Depois não dava, quem na próxima quinta não dava.
Pois, e dia 5. Está dentro do período, criávamos o link, não é? Fazíamos na versão mista, não é? Presencial e não presencial, e marcávamos, por exemplo, o dia 5 ou dia 4, não sei, de tarde. Certo. Ou dia 4 de tarde, o que é que preferem?
É indiferente? Preferia dia 5, se fosse possível.
Dia 5? Dia 2 mantemos.
Às 15?
Sim, e depois dia 5... Entre as 15 e as 17. E depois, dia 5, marcávamos às 15? 15 horas? Em que aqui, essencialmente, vai 15, ser...
que são 17 em Nicósia, e provavelmente a conferência já acabou. Ainda há possibilidade de ir a correr. Recomendo a ida à parte norte, porque ele atravessa só com um cartão de cidadão. E, portanto, é pacífico, mas é interessante. Eles devem organizar um tour.
Portanto, marcamos para já estas e depois logo veremos, não é? Senhores deputados, então, não havendo mais nada a tratar para já, me dava para encerrar. Obrigado. O Sr. Deputado precisa de mais tempo, acho que para amanhã é... Ela pode...
E no passado tivemos casos em que aceitávamos
o alojamento?
Um autorismo de habitação da Catarina Martins.
Conseguimos fazer o levantamento desses antecedentes?
Que não teve parecer, mas que estava no registro de interesse e não fugiu.